No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Bruno Mendes. Muito boa noite, galera esportiva. Estamos começando mais um programa No Mundo da Bola. Nesta terça-feira, 21 de abril de 2026, dia de Tiradentes e dia também da capital federal, Brasília, completa 66 anos, eu, Bruno Mendes, vou estar na apresentação do No Mundo da Bola, os comentários do Luiz Ferreira, trabalhos técnicos do Carlito Gondim, Joca Sanz, Jorge Brum, Lucas Alexandre, Roberto Barrucho, Rui Franklin, Virgílio dos Santos aqui ao meu lado, o Josemar França, produção executiva é do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes. Participe pelo WhatsApp da Rádio Nacional, código é o 21, telefone é o 97119-9966, vou repetir, código 21 97119-9966. A gente começa esse programa No Mundo da Bola falando do início da quinta fase da Copa do Brasil. Nesse momento, Botafogo e Chapecoense se enfrentam no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e empatam em 0-0. Logo mais, a partir das 9h30 da noite, o Paysandu recebe o Vasco da Gama no Mangueirão, em Belém do Pará. O repórter Rafael Monteiro traz todas as informações da partida pra gente. Boa noite pra você, Rafinha!
Salve, 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 os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Vasco estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira contra o Paysandu. A partida será realizada no Mangueirão às 9h30 da noite. Sobre a partida de logo mais, o técnico Renato Portaluppi foi questionado se pretende poupar o time titular, assim como fez na Copa Sul-Americana.
Quando o time perde, eu também sofro como torcedor. Mas eu quero que o torcedor entenda que a gente sabe o que a gente está fazendo aqui dentro. Eu não pego o controle do clube e tomo as decisões sozinho. Eu não tomo as decisões sozinho aqui. Eu sempre converso com 3, 4 pessoas que eu preciso trocar ideias aqui dentro do clube. Então, essas pessoas me fortalecem nas minhas decisões. A decisão é minha? A decisão é minha. Mas eu converso com as pessoas aqui dentro do clube também. Eu não chego aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tipo general, não. Pelo contrário, sempre foi de diálogo. Nos outros clubes também eu faço isso. Então, volto a repetir, o que é mais importante para o Vasco? Então a gente está dando prioridade para o Campeonato Brasileiro. Quanto a Belém, o grupo todo vai viajar. Quem vai jogar? O grupo todo vai viajar. Já estou antecipando a próxima pergunta. Todo grupo, quem tiver condições, vai viajar.
Renato comentou sobre a dificuldade de vencer as partidas.
O futebol não é só que no Vasco não, é no Brasil, no mundo todo, é difícil se fazer gol. Muitas vezes, mesmo com um plantel diferenciado, o gol não é fácil de ser feito, não. O que não pode é você tomar um gol por falhas, como infelizmente a gente falhou alguns jogos e nós pagamos pelos nossos próprios erros. A bola pune. É essa atenção que eu tenho cobrado deles. Hoje em dia você não tem assim 3, 4 jogadores que decidem a partida a qualquer momento. Não é assim o futebol. O adversário também quer ganhar. Então é sempre muito difícil. O que não pode, a gente tomar gol com facilidade, você fica correndo atrás do adversário, tem que expor o time, tem que abrir, tem que dar espaço para o adversário. O que não pode é isso. É sempre que a gente sai na frente é bem melhor, porque aí a gente põe o adversário para correr atrás da gente. O adversário tem que se expor mais, o adversário vai dar espaço para a gente, entendeu? Então é o que eu mais cobro, o que eu mais cobro deles é atenção durante os 90 minutos. Porque já é difícil fazer gol. O que não pode é ficar tomando da maneira que a gente tem tomado alguns gols. E aí sim, aí as coisas dificultam bastante.
O Vasco deve começar jogando com Léo Jardim no gol. Na direita, Pumita Rodrigues. Dupla de zaga, Saldívia e Robert Renan. Na esquerda, Cuiabano. No meio de campo, Barros, Thiago Mendes e Adson. No ataque, Rojas, Andrés Gomes e David. Pelo lado do Paysandu, meia Marcinho analisa o confronto de logo mais.
É, com certeza, é um jogo grande, né? É um jogo que todos os jogadores sonham em jogar contra o Vasco, então vai ser fundamental a nossa postura dentro de campo. É claro que a gente vai impor o nosso ritmo, a nossa marcação em cima, fazer o que a gente vem fazendo durante todos esses jogos. Então vai ser um jogo muito importante, vai ser mais uma final, né? Já são dois jogos, mas a gente está bem preparado, bem motivado e vamos entrar para vencer o jogo e, se Deus quiser, fazer um resultado bom dentro de casa com o apoio de todos os nossos torcedores.
O técnico do Paysandu, Júnior Rocha, deve iniciar o jogo com Gabriel Mesquita, Edilson, Castro, Bruno Bispo e Bonifácio, Pedro Henrique, Caio Melo e Marcinho, Cauã Inkel, Cleiton Pego e Ítalo Carvalho. Forte abraço!
Valeu, meu amigo Rafael Monteiro, trazendo as informações desse duelo de logo mais entre Paysandu e Vasco da Gama. Luiz Ferreira, muito boa noite. Expectativa para esse jogo do Mangueirão logo mais, envolvendo Paysandu e Vasco da Gama, Luiz.
Muito boa noite para você, meu amigo Bruno Mendes, nosso amigo Roberto Barrucho aqui na mesa, rapaziada da técnica aí em Brasília e você, ouvinte da Rádio Nacional em todo o país. Olha, o Renato, Bruno Mendes, ele fala muito porque é difícil fazer isso, porque no futebol não tem mais bobo, porque no futebol aquilo. Fato é que o Renato está começando a encontrar, para mim, na minha visão, algumas dificuldades na hora de armar o Vasco. No jogo contra o São Paulo, vi muito disso. Ele escala de uma maneira, quando ele vê que não dá certo, começa a modificar. Ainda bem que chegou a vitória contra o São Paulo de virada. A vitória deu moral pro Vasco nessa partida. Mas o Vasco vai enfrentar um Paysandu no Mangueirão, onde a sua torcida se faz presente. É um campo pesado, é um campo onde o Papão da Curuzu sabe disputar muito bem as suas partidas. E tem aí uma grande oportunidade o Vasco de tentar um bom resultado fora de casa para decidir com tranquilidade aqui no Rio de Janeiro. Agora, não é fácil. O Paysandu, que está na Série C, é verdade, mas é um time que tem camisa, tem tradição e uma torcida muito apaixonada. E o Vasco, para mim, Bruno Mendes, vai encontrar algumas dificuldades. E como o Renato, ele já deixou claro em algumas entrevistas coletivas, que inclusive nós colocamos aqui na Rádio Nacional, no programa No Mundo da Bola, que ele vai privilegiar o Campeonato Brasileiro, ao invés das Copas. Eu até me surpreendo um pouco com isso, que eu sempre conheci o Renato como um técnico copeiro, como um técnico que gosta das Copas. Ele deve colocar um time, aquele mistão quente, sabe, aquele no fim da tarde, Bruno, para você que é gordinho, aquele com aquele fatia de mussarela, aquele presuntinho, no máximo uma folhinha de alface, esse mistão que eu acho que ele deve colocar em campo logo mais.
Tá certo, nessa hora, meu amigo, você me arrebenta com o negócio de misto.
Eu também, eu tava na TV Brasil agora há pouco comentando Palmeiras e Fluminense, o misto quente passou aqui na minha frente flutuando, parecia miragem.
Maravilha, 18 horas 7 minutos. O segundo tempo do jogo do Botafogo no Nilton Santos contra o Chapecoense foi reiniciado. Temos 2 minutos de partida, por enquanto 0-0. Enquanto o Botafogo está encarando a Chapecoense pela Copa do Brasil, o clube precisa lidar com mais um problema fora de campo. Curioso, sofreu um novo transfer ban e está impedido de inscrever jogadores. Dessa vez, a dívida é por falta de pagamento na transferência de Juan Cruz junto ao Ludogorets da Bulgária. Juan Cruz chegou ao Botafogo em 2025 por 8 milhões de euros, cerca de 48,3 milhões na cotação da época. Foram 14 jogos e 2 gols para o atacante, que foi emprestado para o Real Salt Lake dos Estados Unidos e depois teve um empréstimo de volta ao Ludogorets da Bulgária. Em reunião realizada ontem, John Textor alertou sobre a possibilidade da punição na FIFA. O norte-americano, além de abordar o aporte de 125 milhões de reais, afirmou que esperava soluções por parte dos demais acionistas. Fato é que o John Textor vem cada vez mais decepcionando o torcedor do Botafogo, né, Luiz?
Com certeza, Bruno. Eu fico pensando nem no jogador. O jogador também é um trabalhador, recebe salário. Tá entrando em campo agora e deve estar pensando, será que eu vou ter como pagar meus agentes? Será que eu vou receber o salário? O que vai acontecer com o clube? Agora tu imagina o rapaz que trabalha como roupeiro. A menina que trabalha na cozinha, a menina que trabalha ali nas mídias sociais do clube, será que eu vou ter um salário? Será? Como é que vai ser a minha vida? E aí vem o John Textor com a cara de pau. Ah, eu tô esperando soluções. Sabe o que dá a impressão, Bruno? Que ele tá tentando diminuir o preço do Botafogo, botando transfer ban, aumentando dívida, para conseguir recomprar o Botafogo da Eagle, porque a única explicação, eu não entendo de finanças, tá? Os ouvintes podem até mandar recado pro WhatsApp e fala: cabeça, você não entende nada de finança. Agora, dá a impressão isso, que ele tá tentando reduzir o valor do Botafogo para recomprar ele da Eagle a preço de banana. Porque não é possível, sabe? Todo dia um transfer ban, todo dia é uma notícia. Isso, Botafogo em campo, tendo competições importantes, e os funcionários no clube, tipo, o que vai acontecer com a gente? Ninguém sabe.
Situação complicada do Fogão. E ainda falando de Copa do Brasil, São Paulo recebe o Juventude no Morumbi daqui a pouquinho, a partir das 7h15 da noite. A equipe jaconeira vem de duas vitórias seguidas na Série B e entra em campo de olho num bom resultado para decidir a vaga na próxima fase em Caxias do Sul. Já o tricolor tenta espantar a má fase e aliviar a forte pressão da torcida. O zagueiro Alan Franco destaca a necessidade de um bom resultado logo mais.
É, a gente vem pensando nisso, trabalhando também, que não tem muito tempo, mas a gente já sabe que como a gente tem que jogar mata-mata, ganhar ou ganhar, na verdade que a gente tenta preparar-se da melhor maneira. A gente sabe que vai contra um rival difícil, como são todos nos mata-mata, então a gente tem que estar bem preparado para receber ele nessa fase.
O Alan Franco também garante que o São Paulo vai dar o melhor de si logo mais e garante que a equipe está preparada para o duelo.
Qualquer time que vem jogar contra o São Paulo sempre tenta dar o melhor. Então a gente trabalha para estar preparado, sabe que a gente tem que jogar mata-mata e aqui não tem mais nada que ganhar. Então a gente se prepara da melhor maneira, tendo ou não tendo tempo para preparar, mas a gente já sabe que está no São Paulo e é isso. A gente tem que fazer o melhor para tentar ganhar.
Luiz Ferreira, o fato é que, na minha opinião, se o São Paulo me perde hoje no Morumbi, eu acho que o Roger Machado dança, hein?
Olha, eu não sei. Realmente, eu concordo contigo. Fica muito complicado você pensar na continuidade do Roger no caso de um tropeço diante do Juventude no Morumbi. Mas a questão, Bruno, a gente tem que lembrar, a gente trouxe essa informação ontem no programa No Mundo da Bola, que a torcida invadiu o CT do São Paulo, lá na Barra Funda, e cobrando do presidente: você tem que demitir o Rui Costa, o Roger Machado é um pobre coitado, que ele, Rui Costa, que botou ele lá. Ou seja, se caiu, aconteceu alguma coisa, não vai cair só o Roger Machado, não. Vai cair mais gente, tá?
É, meu amigo, o bicho pode pegar. 18 horas e 12 minutos e chegou a hora do
Momento Estádio.
E a fase de Beatriz Haddad Maia não é das melhores. A brasileira foi eliminada logo na primeira rodada do WTA 1000 de Madrid, na Espanha, ao ser derrotada pela espanhola Jéssica Bouzas Maneiro por 2-7-0 com parciais de 6-1 e 6-1. O resultado amplia a fase negativa da brasileira. E Haddad soma 11 derrotas em 13 jogos no ano, os piores recortes da carreira recente. Atualmente, fora do topo do ranking, a tenista busca recuperar confiança e desempenho em meia temporada do Saibro e às vésperas da disputa do tradicional Grand Slam de Roland Garros, na França. E falando de surf, a definição dos campeões de Margaret River Pro 2026 da WSL foi adiada mais uma vez. A próxima chamada está marcada para amanhã, às 20 horas, horário de Brasília. Pode levar à conclusão da etapa ainda na madrugada de sexta-feira no Brasil. Inicialmente, havia expectativa de retomada ainda hoje, mas as condições do mar na Austrália Ocidental seguem instáveis, impedindo a sequência da competição. As quartas de final das duas categorias já estão definidas e o Brasil continua com 5 representantes na briga pelo título. São 4 no masculino: o Samuel Pupo, Gabriel Medina, o Iago Dora e o Ítalo Ferreira, e um no feminino, Luana Silva. De todos eles, o desafio mais complicado é o de Luana. A brasileira enfrenta a australiana Molly Picon, atual campeã mundial, de olho numa das vagas nas semifinais. 18 horas 13 minutos, vamos voltar a falar de Copa do Brasil. Nesse momento, o Botafogo joga no estádio Nilton Santos contra a Chapecoense. Vamos chegar a 8 minutos do segundo tempo, por enquanto 0-0. E o Grêmio recebe o Confiança na sua arena em Porto Alegre a partir das 7h30 da noite, horário de Brasília. O tricolor gaúcho vem colecionando resultados abaixo do esperado e vem de derrota para o Cruzeiro por 2-0 em Belo Horizonte. Bastante pressionado nesses últimos dias, o técnico Luiz Castro assume a responsabilidade pela má fase.
O resultado é por conta das minhas ideias. Serão sempre os resultados por conta das minhas ideias. Nunca serão por conta das ideias dos jogadores. Isso não existe. Agora, pode não ser uma missão cumprida na plenitude por um ou outro jogador em função daquilo que é o estado físico, mental dele. Agora, aqui, a nível daquilo que é estratégia para jogo, é em função das minhas ideias. Temos de mudar muitas coisas e temos que seguir outro caminho.
Já o Confiança vem embalado pela vitória em cima do Santa Cruz pela Série C do Campeonato Brasileiro e entra em campo de olho num bom resultado para decidir a vaga nas oitavas de final no Batistão, em Sergipe. O meio-campo PK destaca a expectativa para o jogo de logo mais.
A expectativa é muito grande, né? A gente sabe que é um grande clube, a gente tem a dimensão disso, né? A gente sabe que vai ser um jogo difícil também dentro da casa deles. A gente sabe que tem que ir organizado, pensando no resultado positivo sempre, porque a gente busca isso, trabalha isso todo o tempo, né? Sabe que o Confiança é um grande clube, que vem lutando para melhores competições, calendário cheio. Então a gente sabe que a gente tem que ir lá concentrado, fazer o nosso melhor papel, que o professor Caçapa pediu. Então, entregar o meu melhor que a gente tem, para que a gente possa sair com resultado positivo e decidir aqui.
O Confiança do Cláudio Caçapa, e é outro caso que, se tiver uma notícia ruim hoje em Porto Alegre para o Tricolor Imortal, o Luiz Castro também pode dançar, hein, Luiz?
Olha, Bruna, eu não sei, porque na saída do jogo do Grêmio contra o Cruzeiro, o Cruzeiro venceu o Grêmio por 2-0, o Carlos Vinícius deu uma entrevista muito forte, eu não sei se você lembra, ele dizendo que, não, quem tem... Muita gente fala que o treinador não está prestando, mas nós temos que olhar para a gente mesmo, nós jogadores, e falar, nós estamos fazendo as coisas direito, nós não estamos conseguindo produzir direito. Foi muito interessante, isso até deu uma acalmada na própria pressão do Luiz Castro, embora a gente tenha ouvido a palavra dele, ele chamando a responsabilidade para ele. De fato é, eu já ouvi que o Luiz Castro vai entrar em campo hoje com 3 zagueiros, já ouvi que ele vai manter o sistema tático, já ouvi que ele vai colocar o Carlos Vinícius comprar, enfim, eu já ouvi várias coisas do Luiz Castro. A questão é, ele ainda não conseguiu achar um padrão para o Grêmio. E como a gente, se você, Andrezão, a Luciana, a Raquel, Brenda, o Rodrigo Ricardo, todo mundo que passa aqui pelo microfone da Rádio Nacional, fala, esse calendário está fazendo mais vítimas do que o normal. Tem muita gente que está sentindo e não está conseguindo se achar. Se até o Felipe Luiz foi demitido depois de 8-0, que dirá o Luiz Castro, né?
Aí realmente complica. 18 horas e 17 minutos. E ainda falando de Copa do Brasil, Barra Futebol Clube e Corinthians se enfrentam às 9:30 da noite no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. A equipe de Balneário Camboriú entra em campo embalado pelo título catarinense, primeiro da sua história, pelo título da Série B em 2025 e pelos resultados recentes na disputa da Série C. O zagueiro Jean-Pierre destaca o bom momento do sistema defensivo do Barra.
A gente se preocupa sempre em não tomar gol, né? Principalmente a gente quer dar defesa ali da zaga, a gente trabalha muito nisso, né? A gente tem esse foco e como o professor falou anteriormente, a gente tem trabalhado isso com toda a equipe, né? Principalmente a comunicação dentro de campo, né? Porque a gente sabe que não é só a linha defensiva ali que vai evitar os gols, né? Que vai proteger o nosso gol ali. A gente entende que se, começando do nosso atacante, os nossos volantes protegerem bem a nossa defesa, menos riscos a gente vai ter, né? Então, a gente prioriza a comunicação dentro de campo. A gente trabalha no dia a dia, né? A gente tem as nossas estratégias dentro do jogo para poder evitar com que o adversário faça gol, mas a gente entende que a comunicação dentro de campo auxilia muito no trabalho, entende? E isso vai nos dando confiança dentro da partida para poder se defender bem.
Pelos lados do Corinthians, a equipe vem de empate sem gols com Vitória e amarga a 17ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, apesar da boa fase com Fernando Diniz. O lateral Mateuzinho destaca as dificuldades da partida de logo mais.
Cara, com certeza, futebol é 90 minutos, é jogado, independente das camisas que estejam sendo representadas dentro do campo. O Barra é uma equipe, acho que nova, né, que campeão catarinense, e a gente vai chegar lá para, com certeza, vamos respeitar eles da melhor maneira possível, mas nós vamos atrás do nosso objetivo, que é a classificação, que é a vitória. Então a gente vai com tudo para, se Deus quiser, conseguir a vitória lá.
se o Corinthians jogar de forma horrorosa como jogou contra o Vitória, foi um jogo terrível tecnicamente, o Corinthians pode se complicar lá no Sul, hein, Luiz?
Olha, meus pêsames pra quem viu Vitória e Corinthians, eu fui um desses, Bruno. Meu Jesus
eu
amado.
Também.
Rapaz, o pessoal tinha que, a gente tinha que ganhar essa salubridade depois de ver esse jogo, meu amigo, que a bola, a própria da bola foi maltratada. Agora, Bruno, um detalhe, o Corinthians ainda não foi vazado. Sob o comando de Fernando Diniz. Foi 2-0 em cima do Platense, 0-0 contra o Palmeiras, 2-0 em cima do Santa Fé e esse 0-0 terrível contra o Vitória. Depois pode considerar que está uma boa fase, duas vitórias, dois empates. O Barra é um time que eu estou muito curioso de ver, ainda não consegui ver, treinado pelo Bernardo Franco. É um treinador que está começando a surgir aí, tem algumas ideias interessantes. O nosso querido pescador de Balneário Camboriú, mas o Corinthians é muito favorito, tanto que o Barra, por conta da Copa do Brasil, vai jogar na ressacada. E a gente vai ver o Corinthians, mesmo com o time misto, vai jogar o Lingard, vai jogar o Pedro Raul. Tem plena chance do Corinthians sair lá de Santa Catarina com resultado positivo para decidir. É na sua casa, Bruno.
Tá certo, 18 horas e 20 minutos, chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a sétima rodada do Brasileirão Feminino teve início ontem com a realização de 5 partidas. No jogo que teve destaque na sua TV Brasil ontem, o Corinthians venceu o Juventude por 1-0 na Montanha dos Vinhedos em Bento Gonçalves. A goleira Nicole lamentou os erros das brabas e criticou o gramado da partida.
Acho que a gente podia ter sido mais eficiente nas chances que a gente teve, mas hoje eu sinto que a nossa proposta foi muito prejudicada também pelo gramado. Acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, acho que não favoreceu o nosso estilo de jogo, acho que isso é uma coisa para se pensar, mas eu procurei participar da forma que eu pude, talvez com orientação, com uma cobertura, e acho que a gente podia ter sido um pouco mais eficiente, mas acho que esse ponto atrapalhou bastante o nosso jogo hoje também.
Pelos lados das gurias jaconeiras, a zagueira Carla Cruz lamentou o erro no gol sofrido e pediu foco no clássico contra o Internacional.
A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, que ia ser decidido nos detalhes. Sabemos da qualidade do Corinthians e a gente batalhou cada segundo, cada minuto do jogo. Sabemos que o gol foi num detalhe no finalzinho do primeiro tempo, né, uma falha nossa. Mas que a gente está agora focado inteiramente no próximo jogo para a gente conseguir os 3 pontos na próxima partida.
Os outros resultados dessa segunda-feira pelo Brasileirão Feminino: a Ferroviária venceu o América Mineiro 4-1, Santos e Atlético Mineiro ficaram no empate em 1-1, São Paulo bateu o Grêmio 3-1 e o Flamengo perdeu para o Bahia por 3-1. Já nesta terça-feira, o Bragantino venceu o Misto por 3-1 e agora há pouco a TV Brasil transmitiu Fluminense e Palmeiras. Fluminense saiu na frente, Palmeiras conseguiu a virada, tomou um castigo no final, o Fluminense. Resultado foi justo, você que teve nessa partida pela TV Brasil, meu amigo Luiz Ferreira?
Foi justo sim, Bruno Mendes. O Fluminense começou até bem, conseguiu o gol logo na primeira oportunidade que teve, o cruzamento de escanteio da Sochó para Cotrim, cabecear sem defesas para a goleira Tainá, mas aí o Palmeiras se fez mais time, conseguiu empatar numa penalidade que a Luciana e a Raquel, nós tivemos ali dúvida se tocou na mão, se não tocou, mas a árbitra, o Charlie Wendt, estava de frente para o lance, então a gente vai confiar na árbitra mesmo, estava numa posição muito melhor do que a gente. A Bia Zanerato empatou, o Palmeiras pressionou, o jogo foi muito picotado, muito marcado por faltas de ambos os lados, até faltas ríspidas. Não seria nenhum exagero se a gente tivesse um ou mais vermelhos nessa partida disputada lá no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro. Aí o Palmeiras colocou a cavalaria. Entra Tainá Maranhão, entra Ingrid Lima, entra jogadores que estavam com a seleção feminina no FIFA Series. Aí no final do jogo, uma jogada por dentro, a Lorena Benítez chutou, a bola sobrou e a Tainá Maranhão chutou sem defesas para a goleira Kemeny. O Palmeiras vencendo literalmente no último minuto. Duas impressões, Bruno. Para mim, o Palmeiras continuou crescendo, continuou firme na busca dos 3 pontos, e o Fluminense meio que se deu por satisfeito com o empate dentro de casa, além da equipe ter dado uma morrida ali no segundo tempo. Aí começou aquela serinha, e a gente sabe como é que é aquele negócio, né, Bruno? Quem não faz, leva.
Ah, meu amigo, a bola pune. 7 da noite, ainda teremos Cruzeiro Internacional. Amanhã a rodada será completada nas 15 horas com Vitória e Botafogo, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, que você acompanha na TV Brasil. 18 horas e 24 minutos, ainda dá tempo da gente falar de...
O que vem por aí?
E amanhã, a partir das 21h15, a sua Rádio Nacional destaca todas as emoções de Flamengo e Vitória, direto do Maracanã, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Rodrigo Ricardo traz todas as informações da partida pra gente aqui nesse programa No Mundo da Bola. Boa noite pra você, RR.
Salve, Bruno Mendes e galera do No Mundo da Bola. Amanhã, quinta-feira, é dia de quinta fase da Copa do Brasil para Flamengo e Vitória. O primeiro duelo rubro-negro acontece no Maracanã e a Rádio Nacional vai contar todas as emoções da partida a partir das 9h15 da noite. A equipe carioca está para lá de embalada. Vem de triunfo sobre o Bahia por 2-0 no Brasileirão e chegou à marca de 5 vitórias consecutivas. O Fla não vai ter Paquetá, contundido, mas vive a expectativa pela volta de Jorginho. O treinador Leonardo Jardim também comenta sobre o gradativo retorno do espanhol Saúl.
Com certeza que é um jogador que aos poucos vai entrando e toda a gente sabe a qualidade dele, mas agora a questão é um jogador que parou 4 meses ou 3 meses e meio. E o que é que acontece? Para um jogador que parou esse tempo todo, é necessário darmos um tempo de integração maior, por exemplo, do que o Sobelinho. O Sobelinho teve 15 dias de fora, já voltou, ou o Jorginho 10 dias ou 12 dias e vai voltar. Um jogador que teve 4 meses, a gente tem que ter preocupações diferentes se não quisermos matar o jogador.
No Vitória, a dúvida é quanto a Renato Kaiser. O atacante saiu machucado durante um empate sem gols contra o Corinthians no Barradão. O técnico Jair Ventura analisa o problema das contusões para o desenvolvimento do seu time.
Quando a gente perde atletas, a gente tem menos peças e a gente vai ficando mais fraco, não tem jeito, porque você vai perdendo, deixando de ter o que você já tem, né? E a janela fechada é torcer para que a gente diminua essas lesões, para que a gente não perca cada vez mais, e aí é menos mexida, é menos, vai demorar mais e vai. Mas vamos lá, vamos seguindo, a gente tem que seguir. Não vou reclamar do calendário, porque eu, antes de eu ser treinador, já sabia que era assim que funciona. E aí, então, por isso a importância de ter um elenco homogêneo, que a gente sabe que é muito jogo. A gente tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil, graças a Deus, temos brasileiro, estamos em três frentes e vamos buscar o melhor possível em todas as três.
Vitória e Flamengo já se enfrentaram na temporada, pelo Brasileirão, que terminou com o Flamengo vencendo por 2-1 em partida disputada no Barradão. O gaúcho Anderson Daronco será o árbitro do jogo. Lembrando mais uma vez que a Nacional transmite todas as emoções de Flamengo e Vitória a partir das 9h15 da noite desta quinta-feira. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, forte abraço, RR Luiz Ferreira. Amanhã Flamengo e Vitória no Maracanã.
Expectativa grande para esse jogo. O Flamengo que está numa crescente muito boa com o Leonardo Jardim. Leonardo Jardim que também teve a volta de vários jogadores aí que estavam em uma fase técnica e física. E o Flamengo nessa crescente para uma competição que não conquistou no ano passado. Mas vem aí forte. O Leonardo Jardim também adora uma Copa. Do lado do Vitória, Bruno Mendes, é aquela sensação: vou tentar me fechar. Isso, Jair Ventura sabe fazer muito bem. Fechar a casinha, sair no contra-ataque e tentar levar um bom resultado lá para Salvador, no Barradão, onde o nosso Leão Baiano é muito forte, Bruno.
Tá certo, Luizão. Forte abraço, até a próxima, hein?
Até a próxima, um prazer, Bruno.
Valeu, esse programa No Mundo da Bola fica por aqui. Você relembra o gol da vitória do Corinthians sobre o Juventude pela 7ª rodada do Brasileirão Feminino em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você. Tchau, tchau, Brasil.
O Gol Nacional.
Luciana Zocaibe.
Vai sobrar lá pelo lado direito, Ivana. Botou na frente, Vicky Albuquerque. Vem pra bola cruzada, Gabi Zanotti. Gol do Corinthians. Gabi Zanotti aos 45 do primeiro tempo. A jogada deu certo lá pela direita. A Vicky Albuquerque cruzou. E a Zanotti tava ali só esperando ela chegar pra de cabeça mandar pro fundo da rede. Tira a onda, Gabi Zanotti. É artilheira do Timão. É artilheira do Brasileirão.